Bate-Bola Nacional. Debate, opinião, polêmica e informação. Bate-Bola Nacional.
Boa tarde. No Rio de Janeiro, 12 horas 30 minutos. O seu Bate-Bola Nacional está entrando no ar nesta quinta-feira, 6 de junho de 2019. As participações no programa de hoje: Mário Silva, Wagner Gomes, Rafael Monteiro, Rodrigo Ricardo e Wagner Gomes duas vezes. Na mesa de áudio, Rafael Espíndola. Na central técnica, Napoleão. A produção é de Luiz Ferreira.
Nacional.
E os destaques do programa de hoje:
bate, bate, bola, bate, bola. Bate, bate, bola, bate, bola.
Que fase, hein? Neymar sofre lesão no amistoso contra o Catar e está fora da Copa América. Cruzeiro conquista a classificação na Copa do Brasil em jogo épico contra o Fluminense. E mais Copa do Brasil. Atlético Mineiro e Santos entram em campo pela última vaga nas quartas de final. Esgrimista brasileiro com... Aliás, são vários, hein? Esgrimistas brasileiros conquistam 9 medalhas no Campeonato Sul-Americano. Está começando o Bate-Bola Nacional, seu melhor programa da hora do almoço.
Brasil, Brasil, Brasil!
Nacional.
São 12 horas 32 minutos no Rio de Janeiro. Olha o seguinte, nosso telefone para você fazer aquele contato com a gente, o DDD 21 2117 6935. O Facebook é só você acessar aquela página facebook.com/Rádio Nacional Rio de Janeiro, ou melhor, só Rio, tá? E deixa aquele recadinho pra gente.
Salve a seleção!
E tem mais, tem o WhatsApp, viu, gente? Voltou, ele voltou, nosso WhatsApp. Mande já a sua mensagem. E o telefone, anote aí, hein? DDD 21 97119-9966. Agora vamos começar o nosso programa falando de...
Salve a seleção!
E a seleção brasileira venceu o Catar por 2-0 ontem. O jogo foi em Brasília. Mas antes de falarmos da lesão de Neymar, vamos relembrar o gol de Richarlison, o primeiro do Skret Canarinho. Nessa fase, Copa América, a narração é dele.
André Luiz Mendes. Vai tentar de novo o toque por ali, voltou de primeira entrada da grande área. Marquinhos se apresentou para Felipe Coutinho, passou como lateral. Felipe Coutinho vai tentar bater, ameaçou na primeira, refugou na segunda linha, furou em cruzamento, brecou na jogada, já embaçou para ele, mais atrás agora para o Dani, cruzou para o Richarlison. Brasil no meu, 16 minutos gravados, primeiro ato do espetáculo, galera, abre um coração verde amarelo em Brasília, Richarlison, 21 é a camisa dele, o gol tem nome em Brasília, galera, tem rede balançando no Mané Garrincha, olho, olho, olho do placar da mais querida do país. Richarlison põe de cabeça lá dentro, Brasil 1, Catar 0.
12 horas e 34 minutos, agora Rafael Monteiro com as informações sobre o corte de Neymar da seleção brasileira.
O atacante Neymar está fora da Copa América. O jogador sofreu uma entorse no tornozelo direito no primeiro tempo do amistoso da seleção brasileira contra o Catar nesta quarta-feira no estádio Mané Garrincha em Brasília. Após o jogo, Neymar foi submetido a exames complementares de imagem, onde ficou diagnosticado ruptura do ligamento do tornozelo. Devido à gravidade da lesão, Neymar não terá condições físicas e tempo de recuperação suficiente para participar da competição. O técnico da seleção brasileira, Tite, tem até a noite do dia 13, véspera da estreia da Copa América contra a Bolívia, para convocar um substituto. O procedimento exige que os exames sejam enviados à Conmebol para que a organizadora da Copa América possa validar a lesão e só então permitir a inscrição de um novo jogador. Da Rádio Nacional, Rafael Monteiro.
Bom, 12h36, eu não entendo nada do que aconteceu. Houve um incidente e ele saiu prejudicado de campo. Temos aqui a participação ao vivo do nosso professor Wagner Gomes, professor de Educação Física e outras coisas mais envolvendo essa área. E o Wagner vai falar para a gente, tentar traduzir para a gente em detalhes essa lesão do Neymar. Boa tarde, Wagner.
Boa tarde, Astrid. Boa tarde aos ouvintes do Bate-Bola Nacional. Astrid, o que sustenta uma articulação? Todo mundo está falando da articulação do tornozelo. O que sustenta são ligamentos e musculatura. O Neymar teve, antes da Copa do Mundo, um problema nesse mesmo pé direito, que foi uma fratura do quinto metatarso, que é o osso mais externo do pé. E ele operou. Eu pergunto, será que a recuperação muscular foi realmente muito bem feita? Porque você tem os músculos da panturrilha, tem os tibiais anteriores.
Muita coisa envolvendo.
Tem muita
isso.
coisa. E a musculatura intrínseca do pé, que é muito músculo ali, pequeno, para trabalhar. Mas no caso, em termos de ligamentos, entre o tornozelo e o pé são mais de 20 ligamentos. E o que me causa espécie é de não ter sido declinado qual ligamento que foi rompido. Porque romper significa perder totalmente o contato com o local de inserção dele. Quando você tem um estiramento, esgarça. Você já pegou um Perfex e puxou?
Já.
Fica esgarçado, é uma coisa. No caso do esgarçamento dessa lesão, são 3 semanas parados. Mas no caso de uma rotura, é uma perda total. Será que ele rompeu o tibial anterior? Foi o posterior? Foi o calcâneo fibular?
Nossa.
Foi o colateral? Foi o fibular anterior?
É muita coisa envolvida.
Foi o talo fibular? Foi o talo calcâneo?
Tudo isso ali?
Tudo nessa região e muitos mais. São mais de... Entre a articulação do tornozelo e o pé, é muita coisa. Então, eu te pergunto o seguinte. Não foi dito exatamente qual foi rompido. Se houve rompimento, são 6 semanas, no mínimo, se não precisar de cirurgia. Se for cirurgia, vai para 4 meses. Então, é uma lesão que precisa de muito trabalho.
Mas eu vi no noticiário aí, 4 semanas.
São 6 semanas. Para 3 semanas, no caso de uma lesão de esgarçamento, como eu disse. Estiramento. Se rompeu, são 6 semanas para recuperar. E o grande problema é quando atropelam essa recuperação. Acontece isso, pô, novamente no pé direito.
Alguma coisa está errada, né?
Então, eu não estou falando de desconfiança e de lesão. Eu só digo que deveria ser dito qual o ligamento
Até
foi rompido.
Até porque você não sabe qual foi.
Eu não sei qual foi o ligamento que foi rompido para saber em que região da articulação
Aliás,
ele está. Se é na região posterior, se é na anterior, se é na lateral.
Você
na,
e o povo,
interior.
Ninguém sabe
eu
o que aconteceu.
Eu gostaria desse esclarecimento.
Ninguém sabe onde foi.
Meus amigos, qual realmente desses... Foi o fibular anterior, foi o posterior, foi o calcâneo fibular, foi o colateral, foi o tíbio fibular, o que foi? O colateral, afinal. Porque quando é no joelho, falam, foi o cruzado, foi o colateral direito, foi o colateral esquerdo. Por que no pé não falam isso?
Valeu, Wagner Gomes. Obrigado. Wagner Gomes volta daqui a pouco com as informações dos esportes olímpicos, paralímpicos e não olímpicos. Recebendo um recadinho aqui no nosso telefone, eu vou repetir para você o telefone 2117-6935. A Maria Beatriz de São Gonçalo acha que a lesão de Neymar é uma farsa. Opinião da ouvinte. Vamos aguardar, viu, Maria Beatriz? Vamos aguardar. Mário Silva.
Bom, primeiro, boa tarde.
Boa tarde.
Primeiro que eu não sou médico.
Ninguém, né? Aqui é médico.
Existe uma situação
galera
que
às vezes o cara invoca, que é o sigilo, o cara pode não querer divulgar. Pode esconder. O médico não é obrigado a divulgar, né? Pode. Mas seria de bom ouvir que fotografasse e mostrar. Aliás, distribui o que foi feito, essa ultrassonografia, laudo, ressonância, porque aí aparece um monte de gente, a minha querida ouvinte, me desculpe,
Maria,
isso aí
Beatriz
é fofoca impossível. Ninguém consegue fechar um segredo com mais de duas pessoas, nem com uma.
Com certeza.
Porque toda pessoa tem um amigo de fé que, por sua vez, tem outro, que, por sua vez, tem outro, já é a torcida do Flamengo. Não tem segredo perfeito como não tem segurança perfeita. Tem segredo perfeito? Tem. Tem. Na guerra teve um segredo perfeito. Ontem foi comemorado 75 anos do segredo perfeito.
Qual foi?
A invasão da Normandia. Quando todo mundo esperava que era em Calais, os alemães esperavam em Calais, montaram um esquema lá e os caras foram pela Normandia. Alguém voou. Porque também tinha espionagem e contra-espionagem.
Sim.
Então pode contar que alguém soltou para espionagem o endereço
segredo
errado. Procurem ver o filme Mais Longo do Dia, que ensina bem isso. Então, você não consegue fechar com 70 pessoas.
É.
70 pessoas, no mínimo, estão envolvidas. Recentemente, o presidente da República recebeu uma facada. Alguém chegou a levantar a hipótese que foi mentira. Outro dia ele se irritou e mostrou a camisa e levantou a faca.
Não,
o cara
não
vai ser alto? Não vai. Então,
não vai.
Baseado
e ninguém
nisso,
vai ficar internado no hospital como ele
não,
ficou.
E o jogador não quer ficar de fora,
claro,
porque isso influencia em dinheiro. E se é uma coisa que o jogador não gosta de perder, é dinheiro. Porque Copa América dá dinheiro. Dinheiro para quem paga. Não é o salário é detalhe. É contratos comerciais, é a cara do Neymar com a marca da camisa e por aí vai. E um monte de... Então isso não existe, minha querida Maria Beatriz. No cara que está nesse negócio há mais de 40 anos, isso aí não existe. Não foi... Agora, foi uma coincidência. Seria boa ou ruim, o tempo vai dizer. Porque ele sai direto do noticiário esportivo e fica só no policial. Ah, teve jogo. O Brasil ganhou 2-0, fez um bom primeiro tempo.
Para corroborar o que você está falando, Mário Silva, uma comissão técnica de uma seleção envolve pelo menos, de cara, assim, vamos dizer assim, 15 profissionais.
E os caras do hospital?
Não, tudo bem, mas 15 que são anunciados. Preparador físico, fisioterapeuta e vai por aí. Mas em torno desses 15 tem mais uns 40.
Não,
então começa por aí.
Então tá barato.
Começa por aí.
Tem o pessoal da comissão técnica.
Tem.
Tem o pessoal que trabalha no Mané Garrincha.
Tem o hospital.
Tem o motorista da van que escuta. Aí chega no hospital, tem o médico, o auxiliar, o radiologista.
E vai por aí fora. Já passou de 100.
Ah, detalhe, o presidente foi visitar o Neymar.
Também, tem
aí
isso.
Tira o presidente, aí entra a segurança do presidente.
Tá, tranquilo.
Olha, quanta gente está envolvida. Não pode dizer que é uma armação, porque aí entra o bandido otário.
12h43 no Rio.
Vamos todos cantar de coração. Pacto de mal.
Olha, o repórter Maurício Costa vai contar tudo pra gente Vasco da Gama, que passou aí uns dias conturbados, hein, Maurício?
É.
Melhorou o ar por lá?
Bom, a gente tem que dividir, apesar de ser difícil, né? Dividir a parte do futebol e a parte da política. As duas estão complicadas. A parte da política teve aquela tentativa de instauração de uma sindicância contra o presidente Alexandre Campello. Não passou muito devido ao discurso do Euriquinho, que mudou alguns votos, né? E se fosse instaurada a sindicância, provavelmente o Campello poderia pedir renúncia, mas isso não vai acontecer. O Campello segue como presidente do Vasco.
Mesmo a votação sendo apertada, eu acredito que ele tenha saído reforçado dessa reunião.
Ele ganhou um novo aliado, né?
Lógico.
No fim das contas, que é o Euriquinho.
Exato.
Que há poucos meses tinha votado a favor de outra sindicância. Ele e o grupo dele. E agora mudou de opinião. Então,
ele reforçado.
Perdeu um antigo aliado, que era o Roberto Monteiro, e ganhou um novo aliado, que é o Eurico Brandão, filho do Eurico Miranda. Então, política do Vasco é uma coisa complicada. Falando de campo e bola, também não tá nada bom, a situação do Vasco tá nada boa, ainda não venceu no Campeonato Brasileiro, tem a chance de vencer, finalmente, nesse jogo de amanhã, 8h30 da noite, São Januário, com transmissão da Rádio Nacional, vou estar lá, contra o Internacional, que é um time que tá muito bem no Campeonato Brasileiro, e o Vasco pode ter o retorno de uma peça muito boa. Uma peça-chave, que é o goleiro Fernando Miguel. Afinal, desde que o Sidão estreou no Vasco, só fez uma partida boa, que foi contra o Avaí. Todas as outras ele acabou transmitindo insegurança, né? Sem contar as falhas do jogo em São Paulo. Então, contra o Santos. E o Fernando Miguel pode voltar. Agora, se ele vai voltar, Vamos ouvir o que o goleiro fala.
Estou à disposição, evoluindo e trabalhando. Ontem vocês acompanharam aqui, eu já participei do coletivo de maneira integral, sem nenhum tipo de limitação. E a gente vai trabalhando para ficar à disposição de alguma forma poder ajudar a equipe a sair desse momento. Depende da avaliação da comissão técnica e a posição deles, eles que decidem, eles que fazem as análises para ver quem está numa melhor condição. E aqueles que entrar, eu tenho certeza que vão dar o seu melhor pelo clube para a gente poder reverter esse momento.
Recentemente, além do Fernando Miguel, o Vasco ficou também sem o Leandro Castan, na mesma época, na época da final do Campeonato Carioca. Parecia que o Leandro Castan ia voltar nas últimas rodadas, mas não voltou. Há ainda a esperança dele ser relacionado para esse jogo contra o Internacional, que também está voltando de lesão, não agora, mas já para depois da Copa América, é o Ramon. E provavelmente o Breno também volte, o zagueiro do Vasco. Então o Vasco pode ter muitos reforços depois da Copa América. E um outro reforço que pode chegar, de acordo com o jornalista Flávio Dias, é o Gerson. Ele que era da base do Vasco, depois que o Eurico saiu para a entrada do Dinamite, ele acabou indo para a base do Fluminense e foi vendido para a Roma. O Gerson, que é um jogador de meio de campo e hoje em dia está lá na Europa. Parece que interessa ao Flamengo também, mas o Vasco estaria mais atrás do Gerson do que o próprio Flamengo.
Esses novos reforços já são...
Não, o Breno, o Ramon, o Leandro Castan são reforços do próprio elenco. Ah. Sendo que o Breno e o Ramon não jogam há 6 meses. Né? Eles voltariam.
E o Leandro Castan
também.
No novo diretor aí que o próprio.
É o André Mazzucco.
Não é do trabalho dele ainda.
Do Gerson, sim. Já teria a influência direta do André Mazzucco, o novo diretor executivo do Vasco da Gama. Agora, sobre as duas próximas partidas, as duas antes da parada para a Copa América, o Vasco pega o Inter, como eu disse, amanhã, depois pega o Ceará. Né? Se o Vasco vencer as duas, dificilmente ele fica na zona de rebaixamento. Né? Então, por exemplo, tem o Fla-Flu e o Fluminense tem 6 pontos. O Vasco ganha do Inter, o Vasco chega a 6 pontos e empata com o Fluminense. Fora CSA, fora Avaí, fora próprio Grêmio.
Ou seja, respira definitivamente.
Então, definitivamente é complicado, mas pelo menos se ganhar as próximas duas, tem grande chance de ir para a Copa América fora da zona do rebaixamento, né? Para a parada da Copa América. E o Vasco joga em casa, né? Onde geralmente é forte, mas isso não tem acontecido nesse Campeonato Brasileiro de 2019. E o Fernando Miguel fala sobre essa dificuldade do Vasco jogar, inclusive, em São Januário.
Bom, é dentro da nossa casa, né? Onde nós deveríamos nos sentir bem, onde o nosso torcedor ele deveria estar satisfeito e feliz com as atuações da nossa equipe. Não é o que tem acontecido até o momento. Acho que basta nós, como equipes, entendermos a nossa responsabilidade, entrarmos dentro de campo e passar a mensagem para o torcedor. A gente só conquista o torcedor com aquilo que a gente desenvolve como equipe, como ideia de jogo, né? O torcedor ele vai sair satisfeito, vai se sentir confiante dependendo daquilo que a gente demonstrar. Então a gente está na hora de a gente começar a demonstrar uma coisa que deixe o nosso torcedor satisfeito e ainda mais a gente, né? Porque nós somos os representantes do clube neste momento.
Tá, então, o Fernando Miguel sobre o time titular. Muitas dúvidas. O Valdívia não joga. Ele é do Internacional, tá emprestado ao Vasco, não joga. O Thales Magno, que é um menino de apenas 16 anos, o mais novo a jogar pelo profissional da história do Vasco, tem uma grande chance de ser titular no time do Vasco. Entrou muito bem contra o Botafogo. Depois desses jogos contra Inter e Ceará, ele vai ser liberado para a seleção sub-17. Então tem muita. O Vanderlei Luxemburgo tem muita dúvida de qual time ele vai escalar, principalmente no ataque. O fato é que o Pikachu deve continuar na lateral direita. Ele não vai poder contar também com o Raul deve voltar no meio de campo do Vasco. E então tem muitas dúvidas aí de qual vai ser o time do Vasco. A esperança desse menino, Thales Magno, jogar. Vamos ver, a resposta amanhã é só a partir das 7h30 da noite, viu, Astrid?
Que joga amanhã. Mário Silva, o Vasco, o Luxemburgo continua cheio de problemas.
Luxemburgo é um problema, olha que o país é pequenininho, mas ele tem muitos problemas. Os problemas dele são maiores que o tamanho do país. Eu respiro ao...
Acho que só não são maiores do que o do Neymar.
É verdade. Fala aí, Neymar, já que você puxou aí.
Deu o gancho.
Eu tenho uma notícia.
Conte.
Que me foi passada por um conselheiro do Flamengo, um conselheiro realmente.
Eu ouvi falar sobre isso, eu não acredito.
Eu também não acredito. É. Mas, para não sofrer, ainda sob o impacto do efeito Mauro Naves, né? Que depois que foi esculhambado no ar, numa vergonha aqui, num absurdo. Eu, se fosse ele, pedia demissão e entrava contra com uma série moral.
E tem uma nova jornalista da Globo também.
Também foi, mas a dela é um pouquinho mais grave. Dela realmente.
Ih, arquivo confidencial.
O dela, porque dizem que ela deu uma notícia que é mentirosa, porque é casada com
empresário.
Com o empresário do jogador. Agora, no caso do Mauro Naves, se sou eu, chuto o pau da barraca no dia seguinte. Gente, absurdo, uma falta de vergonha.
Um excelente aquilo profissional. É seguinte, já cruzei várias vezes com ele trabalhando.
É o excesso de dizer que tem treta e fica com todo mundo cruzeiro. Mas voltando ao assunto do Neymar, que ele seria emprestado a um clube por um ano para fugir do foco que amarela em. Na Europa não tá boa.
E qual é o clube?
O clube, segundo o conselheiro, seria o Flamengo.
Ah, não. Bom, então vamos.
Sério? Tô dizendo... Sério, essa notícia tá correndo mesmo.
Mas tá correndo, porque, olha, a última vez que eu falei um negócio desse, eu disse que o Zico ia pra Udinese, o Heraldo Leite, meu companheiro, presidente da SES, nem que a vaca tussa, a vaca tossiu e ele foi.
Convoque aí, não estou acreditando.
Não estou acreditando.
Verdade. 12h50 no Rio.
Momento Estádio.
Com o professor Wagner Gomes.
O vôlei feminino do Brasil voltou à quadra ontem para enfrentar a Coreia do Sul. A superioridade da equipe brasileira era visível, embora a Coreia, com ótima defesa, não tenha sido suficiente para equilibrar o jogo. O Brasil conseguiu ataques rápidos pelo meio e também pelas pontas. A central Mara colocou várias vezes a bola no chão e pelas pontas Natália e Gabi faziam a mesma coisa. Alternaram no jogo as levantadoras Macris e Roberta com boa distribuição de bolas. Placar final, Brasil 3, Coreia do Sul 0. 25-17, 25-16 e 25-11. A maior pontuadora foi Gabi com 14 pontos. Brasil enfrenta hoje os Estados Unidos às 21 horas e 30 minutos. O Brasil está disputando o Pan-Americano Júnior de Wrestling na Guatemala. Ontem, o lutador Fábio Rodrigues conseguiu a medalha de bronze ao vencer Juan Armando Torres, do Panamá, por 4 a 0. Para chegar à luta pelo bronze, o brasileiro teve que passar por Mosé Fares Gonzalez, da Guatemala, o americano Preston James Amos. A categoria do Fábio é de 97 quilos e o estilo greco-romano. Ontem foi o segundo dia de competição no Sul-Americano de Esgrima. A equipe brasileira já havia ganho 3 medalhas de ouro no primeiro dia e continuou com boa performance. Ontem, na categoria cadete, foram 9 medalhas. O destaque ficou por conta de Luana Peckelman e Fábio Salles. Ambos foram ouro no sabre. Da Rádio Nacional, Wagner Gomes.
Pois ele não precisava disso. 12h52 no Rio de Janeiro, no assunto Neymar continuou aqui dentro. Os nossos rapazes aqui estão, né? Mas não é meus rapazes? São meus rapazes, eu corrigi.
É ela que
aqui.
Está dizendo.
Eu sou meus rapazes.
Eu sou seu rapaz, Astrid.
Também obrigado, sou seu, Astrid. Obrigado, Rodrigo. Só o Mário que seu fã. Seguinte, o nosso WhatsApp, DDD 21 97119 9966.
Você me deixou cantar, eu sou um rapaz apenas.
12 horas e 53 minutos no Rio.
Sou tricolor de coração.
Meu caro Rodrigo Ricardo, que faz, hein, Rodrigo? Boa tarde.
Boa tarde, Astrid Nick. Boa tarde, Mário, Maurício, todos os nossos amados ouvintes da Rádio Nacional. Olha, foi um jogão, hein? Jogão de várias situações, terminou empatado no tempo normal de 2-2, teve o VAR do VAR, né?
VAR do VAR?
É, o VAR do VAR.
Como?
É que teve um pênalti marcado a favor do Fluminense, e aí o Ganso cobrou, na sequência o Luciano até completou, mandou para as redes, mas o árbitro viu a invasão, aí pediu o VAR do VAR, pra, o pênalti que havia sido marcado por causa do VAR, foi anulado e mandado novamente por causa de uma invasão, que foi uma invasão claríssima.
Aliás, pênalti de VAR.
Mas o que se é realmente o que se vê é que só esse lance aí foram 6 minutos, né?
Imagina.
Ou seja, está se perdendo muito tempo com o VAR.
Mário já falou isso.
E o jogo também foi marcado por um golaço do garoto João Pedro, um gol de bicicleta. Com certeza vai concorrer ao Puskás. Foi um gol antológico, mas não foi suficiente para o Fluminense conseguir a classificação. Durante a batida dos pênaltis, inclusive, ele perdeu. Aliás, todo o time fluminense perdeu o pênalti. Apenas o Caio Henrique marcou o pênalti e perdeu por 3-1. O Cruzeiro levou a vaga, vai às quartas de final. Quem fala sobre essa derrota é o treinador Fernando Diniz.
Duplo, mas o maior é de orgulho pelo que a gente está conseguindo fazer com as condições que hoje o Fluminense consegue oferecer. E de frustração pela derrota, porque é um time, pelo que jogou e pelo que vem jogando sistematicamente na maioria dos jogos, não merecia sair desclassificado. Embora o Cruzeiro também tenha feito um bom jogo, tem uma grande equipe, um grande treinador, a torcida compareceu, até pelo jeito que foi o último gol, pelos riscos que nós tomamos, eu acho que a gente merecia passar, mas a vida em muitas situações ela é injusta, né? Cabe a gente agora levantar a cabeça e perseverar.
Tá aí o Fernando Diniz, tem que levantar a cabeça e perseverar. No domingo já entra em campo novamente pelo Campeonato Brasileiro contra o Flamengo, jogo no Maracanã, e depois encerra sua participação nessa primeira fase aí do campeonato contra a Chapecoense. A vida é injusta, né, Astrid? Fluminense jogou muito bem, foi valente, foi corajoso, e ontem a lei do ex valeu. Thiago Neves fez os dois gols e no pênalti decisivo coube a ele marcar. O Fábio também, do goleiro do Cruzeiro, também foi outro personagem desse belíssimo jogo, Astrid.
É, Mário Silva, vou recuperar uma frase do passado.
Recupere.
Nadou, 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 mas só está morrendo na praia.
É, mas no caso em questão ali, vai pra pênalti, complica, né? Porque aí não dá pra... É imponderável. Você vê que os caras botaram três bolas na trave, é meio complicado. Um botou pra fora. Foi 3-1. Isso quer dizer que o Cruzeiro perdeu 1-2 e o Fluminense perdeu 4. É muito pênalti.
Os dois times não treinam cobrança de pênalti.
Ou não estavam bem. Agora, há se ressaltar a coragem do Mano e a coragem do Sassá, que perdeu um no tempo normal, foi para a disputa e bateu rigorosamente no mesmo canto, no canto igual, mas fez. Sassá realmente está com a barriguinha um pouco protuberante. Ele tá comendo muito baião de feijãozinho tropeiro.
E o Mano Menezes, que falou que jamais faria o que o Fernando Diniz fez, que entende futebol de outra forma.
Mas foi lá abraçar ele.
De tirar dois zagueiros. Meteu
todo que é atacante. O Mano Menezes também é um piadista nacional, né?
Tá certo.
Eu gosto dele, mas ele tá meio...
Mas não é a primeira vez que acontece isso, não, né? Eu tô aqui matutando.
Acontece o quê?
De botar vários atacantes, tirar zagueiros.
Não, tiramos dois zagueiros. Não perderam por mil.
Já aconteceu isso em outras partidas.
O gol do Fluminense de empate que levou a disputa para os pênaltis foi aos 52 minutos.
É, mas ele deu até pouco, que nós tivemos um monte de VAR
verdade,
da vida,
é,
né?
É verdade.
Agora, o João Pedro realmente é um garoto de 17 anos.
Merece o Puskas, Mário?
Vai brigar por ele. Eu não sei o que vem lá de fora, mas vai brigar. Vai brigar, é bonito. O gol do Diego Souza também foi muito bonito, mas... Como ele vai pra Inglaterra... Não, aí entra aquele negócio de business. Ele vai pra Inglaterra, de repente...
Não, o Diego Souza não foi um gol normal, pô.
Não foi um gol normal, foi um gol bonito, de bicicleta. Bicicleta é sempre um gol muito difícil, né?
E do Gajo ontem?
Do Gajo qual?
Cristiano Ronaldo.
A gente também pode brigar.
12 horas e 58 minutos, chegando ao final aí de mais um Bate-Bola Nacional. Ao longo da Nacional teremos informações sobre esporte ou então às 17 horas com o No Mundo da Bola. Amanhã, sexta-feira, encontro marcado com o Bate-Bola Nacional. E vocês vão seguir em rede para todo o Brasil, Rádio Nacional de Brasília, Rádio Nacional Rio de Janeiro, Alto Solimões e Amazônia. Desejo a todos vocês uma belíssima tarde.
Astrid Nick.
Tchau.
Bate-Bola, bate-Bola.
Bate-Bola Nacional.